Capítulo 36. Grandes Sinistros. Ao longo de seus 490 anos de história, o Porto de Santos foi palco de números sinistros que envolveram embarcações, estruturas, edifícios e equipamentos portuários. Desde épocas remotas, quando embarcações de madeira eram vítimas das armadilhas do canal portuário, especialmente da laje de Tefé, ou naufragavam devido à má conservação ou a acidentes de diversas naturezas, o Porto de Santos acumulou dezenas de acidentes históricos. Este capítulo se propõe a catalogar alguns desses eventos significativos. Com o surgimento da imprensa na segunda metade do século XIX, muitos desses incidentes foram documentados, permitindo-nos agora revisitar e apresentar alguns desses momentos marcantes. Cerro Gordo. Na noite de 24 de janeiro de 1951, o Porto de Santos testemunhou um dos sinistros mais alarmantes de sua história, quando o navio petroleiro norte-americano Cerro Gordo, operado pela Texoil de Nova York, se viu envolvido em um incêndio devastador. Comandado por Harry Lindblom e com uma tripulação composta por 40 homens, o petroleiro estava atracado no cais da Ilha Barnabé descarregando uma carga composta por óleo diesel, querosene e gasolina fina para aviões, destinado aos reservatórios de inflamáveis do porto. Inicialmente destinado ao porto do Rio de Janeiro, o Cerro Gordo acabou sendo desviado para Santos devido à sobrecarga que havia no porto carioca. Os trabalhos de descarregamento transcorriam sem maiores contratempos até que um temporal abateu-se sobre Santos, interrompendo temporariamente as operações. Com a diminuição da tempestade, retomou-se o descarregamento, mas por volta das 21 horas, uma explosão catastrófica seguida por um incêndio violento tomou o navio, que ainda continha gasolina em seus porões. A situação crítica desencadeou uma evacuação emergencial da tripulação, que, na tentativa de fugir das chamas, fechou rapidamente as bombas de propulsão e descarga do combustível, recorrendo aos botes de bordo ou lançando-se às águas com coletes salva-vidas. O risco iminente era que o fogo se alastrasse até os reservatórios de combustíveis na ilha, o que poderia resultar em uma tragédia de proporções ainda maiores. A resposta ao incêndio foi imediata e coordenada. Rebocadores como o Mestre Sebastião, do Lloyd Brasileiro, o São Paulo, da Wilson Sons, o Saturno e o Sabre, juntaram-se aos esforços de combate ao fogo, auxiliados por lanchas da Guarda Moria, da Polícia Marítima e da Alfândega. O trabalho árduo dos envolvidos no combate às chamas continuou pela madrugada, com o rescaldo estendendo-se até às 4 horas da manhã seguinte. Uma decisão significativa da tripulação, aliada à eficiência da brigada de incêndio e à sorte de os cabos de amarração queimarem, permitindo que o petroleiro à deriva se afastasse do cais, evitou que o desastre tomasse dimensões catastróficas. Ainda assim, o acidente resultou na perda trágica de 2 vidas e deixou feridos. João Barreto dos Santos, maquinista do rebocador Rosemary, e um norte-americano foram as vítimas fatais dessa noite infame. Outros, como Manuel Quintino Filho e Antônio Crispim Dantas, sofreram queimaduras e intoxicação, necessitando de cuidados médicos. O sinistro do Cerro Gordo permanece até hoje como um lembrete sombrio dos riscos inerentes às operações portuárias e da importância da segurança e da resposta rápida em situações de emergência. Armazém Externo 15, Açucareiro. Na noite de 27 de agosto de 1999, uma sexta-feira que ficaria gravada na memória do Porto de Santos por motivos trágicos, um incêndio devastador consumiu o Armazém Externo 15, especializado no armazenamento de açúcar. A São Francisco Operadora Portuária de Granéis, que arrendava o espaço, viu-se impotente enquanto o fogo, iniciado por um curto-circuito em um elevador de carga durante as operações com o navio Kena, devorava rapidamente toda a estrutura. A notícia do incêndio, que eclodiu por volta das 19h40, mobilizou imediatamente o corpo de bombeiros, que chegou ao local cerca de 10 minutos após o alarme. A situação exigia uma resposta ágil e coordenada, não apenas para combater as chamas vorazes, mas também para impedir que o desastre se alastrasse para os armazéns adjacentes, X e XI, igualmente repletos de açúcar e sob a administração da mesma empresa. Empenhados em uma operação de grande envergadura, os bombeiros adotaram uma estratégia de resfriamento dos edifícios vizinhos, cortando esteiras de borracha e demolindo passarelas de comunicação, enquanto as chamas ganhavam terreno. O esforço conjunto das equipes de Santos e Cubatão, apoiadas por 20 veículos, incluindo uma escada Margiruz e 3 carros-pipa fornecidos pela Sabesp, Terracom e pela Guarda Portuária da Codês, foi determinante na batalha contra o fogo. O estado precário do armazém, com paredes que ruíam mesmo antes de serem engolidas pelas chamas, e a escassez de água, apresentaram desafios adicionais. A intervenção dos carros-pipa tornou-se vital para a continuidade do combate. Por volta das 22h30, as chamas finalmente cederam, permitindo que os bombeiros iniciassem o rescaldo. A despeito da magnitude da destruição, o rápido agir dos presentes no momento do sinistro permitiu que cerca de 15 pessoas escapassem sem ferimentos. O prejuízo, no entanto, foi colossal, e entre 18 e 20 toneladas de açúcar cristal destinadas à exportação foram consumidas pelo fogo, resultando em perdas estimadas em US$ 2 milhões, aproximadamente R$ 3,8 milhões na época. Os danos aos equipamentos do armazém foram avaliados em outros US$ 5 milhões, cerca de R$ 9,5 milhões, somando um impacto financeiro devastador para a operadora portuária. As Georges, o maior sinistro da história do porto. Em 8 de janeiro de 1974, o Porto de Santos presenciou o que viria a ser o maior sinistro de sua história, com o incêndio do cargueiro grego As Georges. Ancorado entre os armazéns 30 e 31, o navio estava em processo de descarregar uma carga diversificada, que incluía produtos químicos perigosos como nitrato de sódio, utilizado em uma ampla gama de aplicações industriais. Um curto-circuito, iniciado em meio às operações de descarga, deflagrou um incêndio que rapidamente se alastrou, colocando em risco não apenas a embarcação, mas todo o complexo portuário. O incêndio, que começou a emitir sinais visíveis de fumaça a partir de um vagão ferroviário carregado com nitrato, exacerbou a tensão entre os trabalhadores e autoridades portuárias. As chamas, avançando com velocidade, desafiaram a equipe de resposta de emergência, que lutou para contê-las e evitar uma tragédia maior. O Corpo de Bombeiros, acionado pelo eficaz Plano de Auxílio Mútuo, PAM, engajou-se numa batalha contra o tempo, enquanto o navio superaquecido se tornava uma bomba-relógio prestes a detonar. Em uma decisão dramática, o Comando das Operações de Combate ao Fogo ordenou que o As Georges fosse rebocado para o centro do canal estuarino, numa tentativa de minimizar os danos potenciais ao porto e suas adjacências. A operação de rebocagem, contudo, foi marcada por uma tragédia e uma explosão resultou na morte de um portuário, Marcelo Martim Vicente, cuja bravura seria lembrada como um ato de heroísmo. O navio, que permaneceu em chamas por dias, encalhou próximo ao armazém 25, transformando-se num entrave significativo para a navegação no estuário. Anos mais tarde, uma tentativa de remoção resultou em seu retorno acidental ao centro do canal, exacerbando os desafios para a Codês, que agora enfrentava a tarefa de remover não apenas o navio, mas também a lama contaminada em seu casco. A saga do As Georges culminou apenas em janeiro de 2013, com a remoção final dos destroços, encerrando um capítulo longo e conturbado na história do Porto de Santos. O incidente sublinhou os riscos associados ao transporte e armazenamento de substâncias perigosas e também reforçou a importância da preparação e resposta rápida a emergências no contexto portuário. Austral. O incêndio no navio cargueiro chileno Austral, ocorrido no Porto de Santos em janeiro de 1967, permanece até hoje como um dos eventos mais marcantes na história do Porto de Santos, evidenciando os perigos inerentes ao transporte de materiais inflamáveis. Com seus 45 tripulantes liderados pelo comandante Humberto Cárdenas Urriaga, o Austral atracou em 27 de dezembro de 1966, junto ao Armazém 25, trazendo consigo uma carga diversa, destacando-se o salitre, composto por nitrato de sódio e nitrato de potássio, elementos abundantes no deserto chileno e amplamente utilizados na indústria alimentícia. A operação de descarga do salitre iniciou-se na segunda-feira, 2 de janeiro de 1967, com o produto sendo acondicionado em sacas no porão 4 do navio. Este seria retirado por meio de guindastes em lingadas, conjunto de sacos amarrados juntos para serem içados de uma só vez. Contudo, o que deveria ser uma operação rotineira transformou-se em tragédia por volta das 14h30, quando um incêndio irrompeu no porão 4, originado por combustão espontânea em uma das lingadas que estava sendo içada. Sacos em chamas caíram de volta para o interior do porão, acelerando a propagação das chamas pelo restante da carga. Em questão de minutos, as labaredas atingiram impressionantes 30 metros de altura, ultrapassando a extremidade dos mastros do navio. A situação exigiu uma resposta imediata e robusta. Os rebocadores da Companhia Docas de Santos, Saturno e Saboó, juntamente com o rebocador Sabre da Wilson Sons, empenharam-se no combate ao incêndio, lançando jatos de água contra a estrutura da embarcação. No entanto, as sucessivas explosões dentro do navio complicaram os esforços, fazendo com que o fogo se alastrasse para o porão 5 e a casa de máquinas. Diante da impossibilidade de extinguir as chamas rapidamente, o Austral foi desatracado e rebocado até Conceiçãozinha, localizado do outro lado do estuário, na direção do Armazém 29. Esta manobra visava a segurança da operação de combate ao fogo, e buscava minimizar os riscos das chamas afetarem outras estruturas portuárias. A Capitania dos Portos interditou o canal do estuário, enquanto os bombeiros prosseguiam com os esforços de contenção do incêndio, que perduraram pela madrugada, até que, por volta das 6 horas da manhã do dia 3 de janeiro, o fogo foi finalmente controlado. O incêndio deixou o Austral em um estado de destruição total, fazendo com que o navio começasse a drenar, permitindo a entrada de água. Na manhã do dia 4 de janeiro, um novo foco de incêndio na casa de máquinas exigiu a retomada da ação dos bombeiros. Ao final da tarde, o navio estava praticamente destruído, restando apenas o casco e um amontoado de ferros retorcidos e parcialmente afundado. Meses depois, a embarcação foi desmontada em Santos pela empresa Grieves. Além dos danos materiais, o incidente teve consequências humanas, com 3 tripulantes feridos na tentativa de fuga do incêndio. Curiosamente, as 950 caixas de moedas cunhadas pela Casa da Moeda do Chile, que estavam a bordo com destino ao Uruguai, foram resgatadas intactas, um pequeno alívio diante da catástrofe. Autocombustão de pellets no corredor de exportação. No dia 21 de fevereiro de 2004, a tranquila rotina do bairro da Ponta da Praia foi abruptamente alterada por um evento inusitado e preocupante. Moradores começaram a relatar um odor forte e desagradável que não só invadia suas casas, mas também causava uma série de problemas de saúde, como dor de garganta, dor de cabeça, tosse, irritação nos olhos, enjoos e crises alérgicas. O episódio se estendeu por aproximadamente 5 dias, afetando não apenas a Ponta da Praia, mas também bairros adjacentes, levando muitos dos residentes a procurar assistência médica devido aos sintomas adversos. A origem do mal-estar coletivo foi rastreada até o Armazém 40, localizado dentro da área do terminal arrendado pela Caramuru Alimentos, no corredor de exportação do Porto de Santos. O prédio estava alugado pela Citrosuco, uma renomada empresa produtora de suco concentrado e outros subprodutos derivados da laranja. A investigação revelou que o armazém continha 30 mil toneladas de farelo de polpa cítrica, também conhecido como CPP, Citrus Pulp Pellets, que havia entrado em processo de autocombustão devido ao atraso no seu embarque. O incidente não foi apenas um caso isolado de má gestão logística, mas o resultado de uma combinação de fatores adversos, incluindo chuvas intermitentes, o período de carnaval e a ausência de equipamento essencial durante o pico da safra. Estes contratempos logísticos levaram ao atraso no embarque do CPP, criando condições ideais para que o material armazenado entrasse em autocombustão. A autocombustão do CPP é um fenômeno que pode ocorrer quando o produto, que deve ser mantido com umidade em torno de 12% e temperatura abaixo de 40 graus Celsius para preservar sua qualidade e odor natural, é exposto a condições de excesso de calor e umidade. Neste caso, o farelo de polpa cítrica, um subproduto valioso da laranja rico em proteínas, gorduras, fibras e minerais, e utilizado principalmente como ingrediente para a ração animal, tornou-se uma fonte de poluição ambiental e de saúde pública. A situação foi investigada pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB, ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que confirmou a origem e a natureza do problema. Como resultado, tanto a Citrosuco, proprietária da carga, quanto a Caramuru Alimentos, arrendatária do terminal, foram multadas por reincidência em crimes de poluição ambiental. O episódio destacou a necessidade de medidas preventivas mais rigorosas, como a instalação de filtros e outros equipamentos que minimizem os impactos ambientais e protejam a saúde da população. O incidente do Everglades. Em setembro de 2006, o terminal da Tecondi, localizado no cais do Saboó, foi cenário de um incidente alarmante que envolveu o navio Everglades. Durante o serviço noturno, enquanto aguardava o término do descarregamento, um tanque container especializado, conhecido como isotanque, projetado para o transporte seguro de líquidos e gases perigosos, sofreu um acidente inesperado. O isotanque colidiu com uma caixa de ferro na margem do cais, resultando em um rompimento que liberou 19 mil litros de dimetilaminopropilamina, um gás liquefeito inflamável, corrosivo e tóxico, no ambiente. Dimetilaminopropilamina, embora gasoso sob condições normais, pode ser convertido em líquido através de compressão ou resfriamento para facilitar seu transporte. No momento do acidente, o gás estava na forma líquida e, devido ao rompimento na parte inferior do tanque, derramou-se pelo cais, dirigindo-se ao estuário. Ao entrar em contato com a água, vaporizou e formou camadas de nuvens tóxicas que flutuavam sobre a área, representando um perigo iminente. Este composto químico é particularmente perigoso, pois acima de 35 graus Celsius pode formar misturas explosivas em contato com o ar. A gravidade do vazamento tornou o local extremamente perigoso, impossibilitando a permanência de pessoas sem o uso de equipamentos e roupas de proteção adequados. A exposição ao gás causava ardor ao respirar, falta de ar e, em contato direto com a pele e os olhos, poderia resultar em queimaduras graves. Apesar dos riscos evidentes, o serviço no cais não foi imediatamente interrompido, e os vapores tóxicos continuaram a se espalhar pela área até que, por volta da meia-noite, o corpo de bombeiros foi finalmente acionado. Somente com a chegada dos bombeiros, equipados com proteção adequada, foi possível avaliar a extensão do dano ao tanque e a quantidade de gás vazada. A situação foi ainda mais complicada pelo fato de o terminal não possuir uma bacia de contenção adequada para acomodar o tanque danificado e conter o vazamento do gás liquefeito. As ações de combate ao vazamento, lideradas pela empresa SOS Cotec, começaram por volta das 2h30, envolvendo o uso de 3.600 litros de água para lavar as canaletas, o piso e o caminhão que transportava o tanque. Incêndio do terminal Copersucar. Na manhã de 18 de outubro de 2013, o Porto de Santos foi cenário de um desastre de grandes proporções. Uma explosão desencadeou um incêndio devastador no terminal açucareiro da Copersucar, então o maior exportador de açúcar do Brasil e líder mundial em comercialização do produto. Este evento marcou a história do porto por sua magnitude e gerou um grande impacto nos mercados globais de açúcar. O fogo começou por volta das 6 horas, na esteira de borracha do Armazém 20, localizado no cais do porto. A estrutura feita de borracha facilitou a rápida propagação das chamas, que logo se alastraram para o armazém adjacente, o 21, e posteriormente para outros 4 armazéns, a sexta, X, 16 e para o 21 interno, este último situado no retroporto. Os armazéns atingidos, cada qual com capacidade para abrigar entre 50 mil e 100 mil toneladas do produto, foram consumidos pelo fogo um após o outro, devido à conexão entre os espaços por meio das esteiras transportadoras. A luta contra o incêndio exigiu uma mobilização massiva de recursos. O Corpo de Bombeiros de Santos, auxiliado por equipes de São Bernardo e Santo André, enfrentou grandes desafios para controlar as chamas, que foram intensificadas pela presença de materiais altamente inflamáveis, como 3 tambores de óleo hidráulico que havia no armazém 21. A situação se agravou com novas explosões e o desabamento de uma das esteiras, que acabou danificando os hidrantes e a tubulação de água externa, complicando ainda mais os esforços de combate ao fogo. Para suprir a falta de água, a Sabesp enviou dezenas de caminhões-pipa, enquanto rebocadores no canal do estuário jogavam água do mar nos armazéns em chamas. Funcionários da Copersucar e de outros armazéns do porto uniram-se aos brigadistas, formando um contingente robusto na luta contra o incêndio. Após várias horas de esforços incessantes, o fogo foi finalmente controlado por volta das 12 horas, mas os trabalhos de rescaldo prosseguiram nos dias seguintes. O saldo do desastre foi devastador, 4 dos 6 armazéns afetados ficaram completamente destruídos, e os 2 remanescentes sofreram perdas totais do conteúdo. Além dos danos materiais, 4 pessoas ficaram feridas, embora sem gravidade. A Copersucar enfrentou uma perda significativa, com 180 mil toneladas de açúcar destruídas pelo fogo, equivalente a cerca de 9 meses de exportação. Este incidente comprometeu a estrutura operacional da companhia e afetou os preços do açúcar nas bolsas de valores mundiais, que registraram um aumento de 6% nas cotações, alcançando o maior nível em 12 meses, o que refletia a importância do Brasil no mercado global de açúcar, responsável por 47% das exportações mundiais. O incêndio no terminal açucareiro da Copersucar ocorreu apenas 4 meses após a sua inauguração oficial e chegou a ser comparado ao desastre do Ais Georgis, como o maior da história do Porto de Santos. Após o evento, a companhia Docas ressaltou a necessidade de revisão e fortalecimento das medidas de segurança e emergência em infraestruturas críticas. O impacto do incêndio ultrapassou as fronteiras do porto, afetando a indústria do açúcar mundial. O incêndio da Ultracargo. Em 2 de abril de 2015, o bairro da Lemoa, em Santos, foi palco do maior incêndio já registrado em um terminal no Brasil. O desastre ocorreu na Ultracargo, especificamente em tanques de gasolina e etanol. O fogo teve início devido a um erro operacional que provocou a explosão de uma válvula, causada pelo fechamento incorreto das tubulações de descarga e sucção. As chamas, que começaram por volta das 10 horas do dia 2 de abril, persistiram até o dia 10 do mesmo mês, destruindo 6 tanques com capacidade total de 6 milhões de litros. O combate ao incêndio enfrentou enormes desafios, principalmente devido à alta combustibilidade dos materiais e à temperatura das chamas, que chegava a 800 graus Celsius. Técnicas convencionais de combate ao fogo se mostraram ineficazes, com a água evaporando antes mesmo de atingir o fogo, levando o corpo de bombeiros a usar 8 bilhões de litros de água salgada apenas para resfriar os tanques adjacentes. Além disso, entre 400 e 700 mil litros de líquido gerador de espuma, LGE, foram empregados, esgotando o estoque nacional dessa substância. O esforço envolveu cerca de 140 profissionais, além do apoio de diversas empresas e quartéis da região. O impacto ambiental foi devastador, com a morte de 7 toneladas de peixes de 142 espécies diferentes, 15 delas ameaçadas de extinção. A água salgada usada no combate ao incêndio, ao retornar ao estuário em alta temperatura, reduziu significativamente os níveis de oxigênio na água. Moradores locais também relataram problemas respiratórios e temor pela chuva ácida.